em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 7 de dezembro. É o dia em que 370 aviões japoneses bombardearam a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí. Foi em 1941 e levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. É também o dia em que a Indonésia invadiu Timor-Leste. Isso foi em 1975. Lá fora, hoje aqui, faz frio, 4 graus centígrados. Primeira página desta emissão de 90 minutos está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Países europeus avisam o Irão para não intensificar enriquecimento do urânio. Vacinações contra a Covid-19 começam amanhã na Grã-Bretanha. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. O Tribunal Constitucional voltou a rejeitar a legalização do para já servir Angola de Abel Chivukubuku. O governador Rui Falcão diz que aqueles que roubaram Angola têm que ser expurgados. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Grã-Bretanha, França e a Alemanha disseram ser profundamente preocupante o plano do Irão para aumentar o número de centrifugadoras no seu complexo nuclear, porque isso, disseram, viola o acordo nuclear de 2015. Numa declaração conjunta, os três países europeus afirmaram que se o Irão é sério em querer preservar espaço para a diplomacia, não deve implementar essa decisão. Um relatório confidencial da Agência de Energia Atómica das Nações Unidas disse que o Irão planeia instalar uma nova série de centrifugadoras no seu complexo de Natanz. Os três países europeus criticaram também uma lei aprovada no Irão, exigindo que o governo ponha fim às inspeções da ONU e intensifique o enriquecimento do urânio, o que disseram ser também incompatível com o acordo nuclear. Na Grã-Bretanha, trabalhadores do Sistema Nacional de Saúde, residentes de lares de terceira idade e os que ali trabalham, vão amanhã começar a ser os primeiros a receberem a primeira de duas doses de vacina contra a Covid-19, fabricada conjuntamente pela companhia americana Pfizer e a alemã BioNTech. A Grã-Bretanha será assim a primeira nação ocidental a começar as vacinações, que surgem poucas semanas depois da Pfizer ter anunciado que testes mostraram que a vacina é efetiva em 90% dos casos. A Grã-Bretanha recebeu ontem 800 mil doses da vacina. Aqui nos Estados Unidos, entidades dos serviços de saúde do governo federal reúnem-se quinta-feira para considerar o uso da vacina. No Gana, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais e para o Parlamento de 275 lugares. Embora haja 12 candidatos à presidência, os favoritos são o presidente Nana Akufo-Addo, do novo Partido Patriota, e o antigo presidente John Mahama, dirigente do Congresso Nacional Democrático da oposição. É a terceira vez que os dois candidatos se defrontam. Em 2012, Mahama derrotou Akufo-Addo e em 2016 foi este quem venceu. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed negou hoje que as forças rebeldes da província de Tigray tenham capacidade para organizar uma guerrilha nas montanhas e assim manter uma guerra contra o exército federal que capturou a capital regional, Mekele, e declarou o fim da sua ofensiva. Há informações de combates e observadores advertem para uma rebelião prolongada com impacto destabilizador em todo o leste de África. Abiy Ahmed disse que a realidade é o que chamou de camarilha do crime, está totalmente derrotada e em desordem, com capacidade insignificante de montar uma rebelião prolongada. Com as comunicações em grande parte interrompidas e o acesso para trabalhadores humanitários e à imprensa restrito, não há confirmação independente da situação real naquele estado em guerra desde 4 de novembro, quando o Exército Federal lançou uma ofensiva para tomar o estado governado pela Frente de Libertação do Povo de Tigré. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, classificou de fraude e farsa as eleições legislativas ganhas na Venezuela pelo partido de Nicolás Maduro e que foram marcadas por uma abstenção de quase 70% e boicote da oposição. Os primeiros dados apontam para uma vitória de 67,7% do partido de Maduro, enquanto 18% foram para os partidos, que passaram a ser controlados pelo governo. Entretanto, o chamado Grupo de Lima e outros países do continente americano declararam num comunicado conjunto que as eleições legislativas de domingo na Venezuela carecem de legalidade e legitimidade. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden deve nomear o atual procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, como secretário de Saúde e Recursos Humanos. Becerra nasceu na cidade de Sacramento, na Califórnia, mas os seus pais são mexicanos. No mês passado, o presidente eleito anunciou que Alejandro Mayorkas, que nasceu em Cuba, vai liderar um importante Departamento de Segurança Interna. Antes de ser procurador-geral da Califórnia, Becerra foi deputado pelo Estado no Congresso americano.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Constitucional de Angola rejeitou um recurso do Para Já Servir Angola, de Abel Chivukuvuku. Recurso esse é uma decisão anterior de rejeitar a sua legalização. Isso significa que Para Já? O Para Já não tem futuro. Mas os seus proponentes dizem que a ideia não morreu. Temos várias reportagens, vamos começar a falar sobre este assunto com Manuel José.
O Tribunal Constitucional considera que não conseguiu reunir os requisitos exigidos por lei para a legalização do partido Para Já Servir Angola. A coordenação da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola tem um outro entendimento. Diz que o Tribunal está apenas a cumprir orientações superiores no sentido de matar de vez a pretensão da entrada para o jogo político de Abel Chivukuvuku. A Serafim Simeão, da coordenação da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, diz que com esta atitude matam apenas a sigla e não a ideia, nem os seus titulares.
Nós estamos de ânimo positivo, é verdade que foi um golpe, significa o recuo da democracia, mas como só mataram a sigla e não mataram aquilo que são as ideias dos percursores do Para Já. Não mataram a ideia dos cidadãos, do povo que criou o Para Já. Por mais tempo ou menos tempo, teremos indicadores de como vamos andar nos próximos desafios. Na próxima quarta-feira, depois da manhã, o coordenador-geral do Para Já, o Dr. Adelson Mucubuco, fará uma conferência de imprensa, onde naturalmente vai indicar caminhos de como podemos andar. Com ou sem o Para Já, nós faríamos parte da vida ativa política.
O membro da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola diz não ter dúvidas que é o MPLA e o seu líder que estão por trás disso, que há um forte receio que Chivukuvuku regresse à cena política, mas diz Simeão de nada vai adiantar.
É tentar tirar, porque não vai conseguir tirar, nós vamos arranjar outros caminhos, por exemplo, as autarquias, que não é necessário ter uma formação política. Este país não pertence ao MPLA, o MPLA é um simples instrumento que foi usando este povo, foi sugando até o tutano este país e os seus cidadãos. É o cidadão João Lourenço que impede a participação de milhares de cidadãos na vida pública. É o cidadão que se diz não estar cansado, mas o povo angolano está cansado da governação do MPLA. Não é muito fez sofrer este povo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O Coque Mucuta foi, entretanto, buscar a reação de analistas sobre o futuro de Abel Chivukuvuku.
Segundo o analista Rui Candove, estará Chivukuvuku concorrer pelas autarquias.
É evidente que ele vai querer se candidatar às autarquias, não é? Não há nada, em princípio, não existe nenhum dispositivo legal que o impede de participar nas eleições autárquicas, representando um grupo de cidadãos. Se ele for um autarca da província de Luanda, por exemplo, ele vai continuar a regimentar o seu capital político e talvez com possibilidades reais de, num futuro muito próximo, poder reivindicar, por via da participação num partido, para aquilo que de facto é o desejo dele, vir a ser o Presidente da República. Portanto, eu acho que não está completamente descartada. Mas não deixa de ser uma situação completamente embaraçosa, né? Alguém que investiu mais de 20 anos, quase 30 anos, numa carreira política ao seu mais alto nível, né? Se candidatando a titular do Poder Executivo ou pelo menos a chefe de Estado, estar relegado numa situação de não poder participar por via da sua própria agremiação partidária, é seguramente algo altamente desconfortável e desgastante.
Rui Candove lembra de um modelo próprio que Chivo Kuvuku trouxe no cenário político angolano.
O senhor Abel Chivo Kuvuku não é um político de ocasião, não é um político qualquer. Nós temos de ser honestos. Abel Chivo Kuvuku introduziu na nossa forma de fazer campanha um modo muito próprio e que depois arrastou todos os concorrentes. Abel andava ou anda da aldeia a aldeia a pé, anda vários quilómetros dialogando, abordando os cidadãos e vice-versa. No início parecia ser um populismo, mas não, era um modelo que ele estava a ensaiar e que resultou.
Para Agostinho Sicato, o Chivo Kuvuku tem várias saídas.
Tem outras várias formas de participar, como é o pode se candidatar ao autarca, no caso, pode juntar um grupo de pessoas, acho que tem capacidade de fazê-lo, mas a de maior expressão é esta de incentivar a criação de um outro partido político, ou então fazer negociações com os partidos políticos já existentes. Está aí o Bloco Democrático, está aí o PRF, está aí o PDPA, né? Estão aí os partidos com menor expressão, com quem pode negociar e eventualmente ser uma das principais peças para participar na vida política.
Kokimukuta, Luanda.
Fernando Caetano tem também mais uma reação à decisão do Tribunal Constitucional.
O analista Eclésia Albino Paquice de...
Nós agora estamos com essa impressão. É que o Tribunal Constitucional está a fazer o papel de parte no processo. Ao invés de apreciar, de facto, todo o processo no sentido de aprovar, portanto, este projeto do Dr. Abel Chivo Kuvuku e ou negar, não é? Negar. Mas quando o Tribunal nega, portanto, a legalização do partido político, o que tem que fazer é fundamentar a decisão. E, portanto, o que não está a convencer, apesar disso não convence qualquer pessoa que tenha vivido em Angola e conheça um bocadinho do trabalho de Chivo Kuvuku e a equipa que ele formou, o que não está a convencer é que o Dr. Abel Chivo Kuvuku não seja capaz de constituir um partido político neste país. Isso é que não está a convencer ninguém. Se pessoas que não têm a tarimba política, o caminho dele, conseguem, num abrir fechado, constituir um partido político. Então, a questão é, se um recurso é um direito fundamental, e portanto, e a sua restrição carece de fundamentação, o que não nos convence a nós angolanos é que esses juízes do Tribunal Constitucional realmente estejam a fazer um trabalho que é um trabalho de justiça.
Foi a intervenção do analista de Rádio Eclésia, Albino Paquice. Voz da América, Fernando Caetano, no sul.
O governador de Benguela, Rui Falcão, lançou um forte ataque à corrupção no seio do governo e do MPLA, afirmando que todos os envolvidos na corrupção e no roubo têm que ser, nas suas palavras, expurgados. João Marco.
No regresso a Benguela, após algumas semanas de ausência, Rui Falcão fez saber que muitos dirigentes não têm moral para continuar.
Uma coisa é errar. Todos nós somos humanos e por uma ou outra razão, às vezes até inconscientemente erramos. Ou não, outra coisa é roubar. Mexer naquilo que não é nosso, sabendo que estamos a prejudicar outros. E aqui, camaradas, houve camaradas que não roubaram pouco. Então temos que expurgar, camaradas. Temos que ter coragem. Aliás, eles próprios deviam ter coragem de pôr esses cargos que têm no partido à responsabilidade do próprio presidente para tomar a decisão. Não estão em condições de continuar na direção do partido. Peçam demissão. Temos que ter coragem, camaradas.
O primeiro secretário do MPLA diz ser um homem preparado para deixar os cargos que ostenta.
Quando chega a hora de alguém ser substituído, dá sempre uma de triste. Agora usam uma expressão. Regu. Outros também pensam que porque foram uma vez chefe, vão ser eternamente chefe. Não, camarada. Hoje, o Rui Falcão é membro do Biro Político, é membro do Comitê Central, é governador. Amanhã é mais um militante de base como outro qualquer. O espírito tem que ser esse.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O Executivo angolano e o Fórum Cabines para o Diálogo tencionam estabelecer as negociações para a solução definitiva do problema de Cabinda. Numa carta dirigida ao presidente João Lourenço, António Bento Bembe, antigo coordenador e hoje deputado pela bancada do MPLA, solicita ao chefe de Estado a reabertura das negociações. Manuel José.
Na carta endereçada ao presidente angolano António Bento Bembe, solicita o restabelecimento das conversações com o Fórum Cabindês para o diálogo, para encontrar soluções para os problemas de Cabinda. Na carta, o antigo coordenador do Fórum Cabindês para o diálogo aponta alguns nomes para seus colaboradores nestas conversações, tais como os de Alberto Cita, André Moda e Macário Lembe. Para o deputado Plaunita, Raul Danda, tanto Bento Bembe como as pessoas apontadas para seus colaboradores são membros do lá e o partido no poder não pode negociar consigo mesmo.
Como é que se o MPLA quer fazer uma negociação séria, vai negociar consigo mesmo?
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Conforme nós noticiámos há poucos dias atrás, a falta de sangue nas unidades de saúde de Malanje levou à morte de dois cidadãos. Mas agora há uma notícia que reflete a solidariedade humana que existe, ou pode existir, mesmo em tempos difíceis. Jovens doaram 21 bolsas de sangue nos hospitais regional e municipal de Malanje na sexta-feira e no sábado. O Conselho Municipal da Juventude mobilizou cerca de meia centena de integrantes da Brigada Stop Covid-19 que se solidarizaram e voluntariaram-se para doar sangue. Não é ainda suficiente, mas é um primeiro passo e um reflexo dessa solidariedade de que todos nós precisamos. Isaías Soares.
O secretário executivo do Conselho Municipal da Juventude, Baião Alfredo Quinglés, garantiu que o gesto vai continuar nos próximos tempos.
Estavam previstos 50 jovens, mas infelizmente contamos apenas com cerca de 35 jovens, no qual foram distribuídos na carreira de tiro 20 jovens, e dos 20 jovens em que nós levamos, ficaram aptos nos testes cerca de 9 jovens que fizeram a doação. Os outros, por outras razões, infelizmente não conseguiram fazer a doação. E cá no Hospital Regional trouxemos 16 jovens, sim. Felizmente, feitos os testes, 12 jovens ficaram aptos e esses 12 é que fizeram a doação.
Na hemoterapia do Hospital Regional de Malanje, pela primeira vez esteve o agora dador voluntário João de Oliveira.
Vim doar porque nós fazemos parte de uma associação de jovens solidários. E esse tipo de atividades ou ações faz parte do nosso objetivo. Eu sinto-me imensamente feliz por fazer essa ação para assim poder salvar vidas de mais ainda.
Os 6 litros de sangue que a hemoterapia daquela unidade hospitalar de referência beneficiou no sábado vai minimizar alguma carência, já que o estoque do produto continua a zero, confirmou o chefe da referida secção, António Cândido.
Nós conseguimos escolher 12 bolsas de sangue, que nós escolhemos todos os grupos positivos, infelizmente não conseguimos um grupo negativo. Temos a todos os grupos que são o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O positivo.
O resultado do teste da Covid-19 não é condição para doação de sangue, como se fazia crer em alguns círculos da província de Malães.
Não é necessário que faça o teste da Covid para fazer a doação de sangue, visto que a patologia da Covid não se transmite pela corrente sanguínea.
Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também a FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o nosso programa de saúde, Saúde em Foco. Logo que soubermos o convidado, logo que o publicarmos, os ouvintes podem enviar perguntas para o 1908-652-4584. É o nosso número no WhatsApp. Bem, intervir por videoconferência neste sábado na cimeira dedicada à Zona de Comércio Livre Continental Africana da União Africana. O presidente João Lourenço reconheceu que o atual nível de trocas comerciais está longe do possível e do desejável e disse que Angola está a desenvolver uma série de ações para permitir essa integração na Zona de Comércio Livre Africana. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, diz-nos que empresários angolanos avisam que há grandes desafios a vencer para que o país possa integrar e competir com outros países na Zona de Comércio Livre Continental de África. Venâncio.
O responsável da Associação Industrial de Angola, José Severino, defende que o apoio do Estado aos empresários angolanos será decisivo para uma rápida integração económica regional. José Severino reconheceu que a Covid-19 veio colocar a competitividade de Angola num nível ainda mais desafiante.
É preciso rapidamente dar mais competitividade às famílias camponesas. Precisamos que o governo apoie aquelas iniciativas produzidas, as nossas ferramentas agrícolas e equipamentos que o país sempre produziu. Nós não produzimos uma enxada, não produzimos uma charrua de tração animal. Estamos sempre sujeitos à importância de melhorar o ambiente de negócio, trabalhando mais e mais com a classe empresarial e esperemos que sejam tomadas medidas mais rapidamente possível. Precisamos também de abrir a fronteira comercial com os países vizinhos, particularmente a RDC e a Zâmbia, que é um mercado de 100 milhões de consumidores.
Por seu turno, o consultor Gavão Branco admite haver ainda o que chamou de problemas de competitividade que precisam de ser corrigidos. O empresário angolano chama a atenção para a necessidade de o país ser cauteloso em relação aos níveis em relação aos quais Angola pode tirar vantagens competitivas.
Nós temos que trabalhar seriamente em cada uma das categorias que compõem a competitividade de tanto nível, portanto, da nossa oferta de bens. A verdade é que tem países hoje já com um nível de industrialização e de produtividade, depois me referi ao caso da África do Sul, e naturalmente que nós temos que concorrer, portanto, nesses aspectos de igual para igual, sem qualquer tipo de protecionismo. Portanto, nós temos que fazer o esforço no sentido de melhorar todo um conjunto de fatores que intervêm, portanto, naquilo que é a oferta dos produtos perante a concorrência que vai existir, assim como proteger o nosso mercado, que não pode ser por via de mecanismos administrativos e políticos, barreiras alfandegárias, barreiras de entrada, tem que ser por via da competitividade. Nós temos que ser competitivos para obter vantagens.
A Zona de Comércio Livre Continental Africana, inicialmente prevista para arrancar a 1 de julho, deve entrar em vigor a 1 de janeiro de 2021. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, porque duas equipas angolanas já sabem agora quem vão defrontar na próxima eliminatória da competição. 1 de agosto, não participou na eliminatória resolvida este fim de semana, vai defrontar o Kaizer Chiefs da África do Sul, que eliminou o Pamenda dos Camarões. Depois de ganhar nos Camarões por 1-0, empatou no sábado em casa a 0 golos, e marcou encontro com o 1 de agosto, jogo da primeira mão na África do Sul. No próximo dia 22, já o Petro vai ter pela frente o Nkana da Zâmbia. Petro, no sábado, tremeu frente ao Akonangi da Guiné Equatorial. Depois de vencer a primeira mão por 1-0, marcou na primeira parte. Tudo parecia resolvido, mas Akonangi marca 2 golos na segunda parte e esteve a ganhar até um minuto do fim, quando Yano empatou aos 89 minutos. Oh, suspiro de alívio. Deu bilhete para o Petro defrontar o Nkana. Como se previa, a equipa moçambicana do Costa do Sol, essa foi à vida. Depois de perder a primeira mão em casa com o Platinum do Zimbábue por 2-1, este fim de semana foi ao Zimbábue perder por 2-0. Bye bye, Rambanini, Costa do Sol. Na Taça das Confederações, outra equipa angolana, o Sagrada Esperança, vai defrontar na próxima eliminatória outra equipa sul-africana e outra equipa bem conhecida, Orlando Pirate. Os 11 bravos do Maqui vão ter pela frente o DCMP de Kinshasa. A equipa angolana vem de eliminar o Etoile do Congo. Empatou este fim de semana em casa a 0 golos. Havia ganho na primeira mão por 1-0. A equipa moçambicana da União Desportiva do Songo vai ter pela frente o Napsa Stars da Zâmbia. Em Portugal, ontem, Benfica suou para bater o Passos de Ferreira por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0 e beneficiou do empate do Sporting a 2 golos num controverso jogo com o Famalicão. O treinador do Sporting foi expulso. Benfica está agora a 2 pontos do Sporting. Perguntaram ao treinador do Benfica, JJ Jorge Jesus, o que lhe vai na cabeça? O facto de estar agora a 2 pontos do líder.
Não vai nada. O que vai na minha cabeça foi o facto de termos ganho hoje. Pois os outros resultados dos nossos rivais estão dependentes da competitividade do campeonato português como nós, não é? Estamos, nem sei em que lugar é que estamos, se quer que diga. Não é? Nem olho para a classificação, veja lá. Quanto aos nossos adversários, ganharam também, não ganharam.
Jorge Jesus, não ganharam não. Jorge Jesus, portanto, treinador do Benfica, agora em segundo lugar, a 2 pontos do Sporting. O Porto também suou para vencer o Tondela por 4-3, está agora a 4 pontos do Sporting. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas aqui ainda espaço para uma pequena notícia. As autoridades angolanas desmantelaram uma rede internacional de tráfico de drogas que inclui um português, isto na sequência de uma apreensão recente de cocaína. A rede tinha ramificações no Brasil, Portugal, Angola e República Democrática do Congo. Antes de passarmos à segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com um pouco de música.
Come on.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu, que esteve de férias. Já acabaram as férias, Mariano. Na edição e apresentação, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Grã-Bretanha inicia amanhã a vacinação contra a Covid-19. Eleitores no Ghana votam hoje em eleições presidenciais e legislativas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e a referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
A Grã-Bretanha, França e a Alemanha disseram ser profundamente preocupante o plano do Irão para aumentar o número de centrifugadoras no seu complexo nuclear, porque isso, disseram, viola o acordo nuclear de 2015. Numa declaração conjunta, os três países europeus afirmaram que se o Irão é sério em querer preservar espaço para a diplomacia, não deve implementar essa decisão. Um relatório confidencial da Agência de Energia Atómica das Nações Unidas disse que o Irão planeia instalar uma nova série de centrifugadoras no seu complexo de Natanz. Os três países europeus criticaram também uma lei aprovada no Irão, exigindo que o governo ponha fim às inspeções da ONU e intensifique o enriquecimento do urânio, o que disseram ser também incompatível com o acordo nuclear. Na Grã-Bretanha, trabalhadores do Sistema Nacional de Saúde, residentes de lares de terceira idade e os que ali trabalham, vão amanhã começar a ser os primeiros a receberem a primeira de duas doses de vacina contra a Covid-19, fabricada conjuntamente pela companhia americana Pfizer e a alemã BioNTech. A Grã-Bretanha será assim a primeira nação ocidental a começar as vacinações, que surgem poucas semanas depois da Pfizer ter anunciado que testes mostraram que a vacina é efetiva em 90% dos casos. A Grã-Bretanha recebeu ontem 800 mil doses da vacina. Aqui nos Estados Unidos, entidades dos serviços de saúde do governo federal reúnem-se quinta-feira para considerar o uso da vacina. No Ghana, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais e para o Parlamento de 275 lugares. Embora haja 12 candidatos à presidência, os favoritos são o presidente Nana Akufo-Addo, do novo Partido Patriota, e o antigo presidente John Mahama, dirigente do Congresso Nacional Democrático da oposição. É a terceira vez que os dois candidatos se defrontam. Em 2012, Mahama derrotou Akufo-Addo e em 2016 foi este quem venceu. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed negou hoje que as forças rebeldes da província de Tigray tenham capacidade para organizar uma guerrilha nas montanhas e assim manter uma guerra contra o exército federal que capturou a capital regional, Mekele, e declarou o fim da sua ofensiva. Há informações de combates e observadores advertem para uma rebelião prolongada com impacto destabilizador em todo o leste de África. Mas Abiy Ahmed disse que a realidade é o que chamou de camarilha do crime, está totalmente derrotada e em desordem, com capacidade insignificante de montar uma rebelião prolongada. Com as comunicações em grande parte interrompidas e o acesso para trabalhadores humanitários e à imprensa restrito, não há confirmação independente da situação real naquele estado em guerra desde 4 de novembro, quando o Exército Federal lançou uma ofensiva para tomar o estado governado pela Frente de Libertação do Povo de Tigré. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, classificou de fraude e farsa as eleições legislativas ganhas na Venezuela pelo partido de Nicolás Maduro e que foram marcadas por uma abstenção de quase 70% e boicote da oposição. Os primeiros dados apontam para uma vitória de 67,7% do partido de Maduro, enquanto 18% foram para os partidos que passaram a ser controlados pelo governo. Entretanto, o chamado Grupo de Lima e outros países do continente americano declararam num comunicado conjunto que as eleições legislativas de domingo na Venezuela carecem de legalidade e legitimidade. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden deve nomear o atual procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, como secretário de Saúde e Recursos Humanos. Becerra nasceu na cidade de Sacramento, na Califórnia, mas os seus pais são mexicanos. No mês passado, o presidente eleito anunciou que Alejandro Mayorkas, que nasceu em Cuba, vai liderar o importante Departamento de Segurança Interna. Antes de ser procurador-geral da Califórnia, Becerra foi deputado pelo Estado no Congresso americano.
Em Moçambique, cerca de 150 pessoas concorrem a 7 lugares de vogais na Comissão Nacional de Eleições. Em Angola, o Tribunal Constitucional decidiu chumbar em definitivo o recurso para a legalização do projeto político Para Já Servir Angola de Abel Chivukuvuku. Nesta emissão vespertina, começamos o nosso espaço de reportagem exatamente em Moçambique, onde as conferências episcopais da África do Sul e deste país defendem que a comunidade de Estados da África Austral deve ajudar este país a combater a insurgência armada em Cabo Delgado, porque o sofrimento das pessoas é dramático. Reporta Ramos Miguel.
Uma missão das duas conferências terminou esta sexta-feira uma visita de trabalho à província de Cabo Delgado, onde observou as dramáticas condições em que vivem milhares de deslocados de guerra na cidade de Pemba. O programa da visita inclui deslocações aos centros que acolhem as pessoas fugidas dos distritos do centro e norte de Cabo Delgado por causa da insegurança. Para o presidente da Comissão de Justiça e Paz na Conferência Episcopal da África do Sul, que integra os bispos de Eswatini e Botswana, a SADC deve ter um papel ativo na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, tanto mais que o conflito não está a afetar apenas Moçambique, porque as vítimas dos ataques estão à procura de segurança em quase todos os países da região. Vítor Palama afirmou ser necessário materializar os objetivos da SADC nos domínios político, militar e diplomático, visando não apenas o combate à insurgência, como também o reforço das ações de assistência às vítimas dos ataques terroristas. Palama avançou ser importante o reforço das relações diplomáticas entre os países membros da SADC para identificar a origem do problema, combater o terrorismo e prestar assistência humanitária aos deslocados.
There is a need for material assistance, according to what I have heard from our delegation, but also politically and diplomatically, there has to be some very, very serious interventions.
O apelo à intervenção da SADC em Cabo Delgado foi feito também pelo vice-presidente da Comissão da Justiça e Paz na Conferência Episcopal de Moçambique, Bispo Dom Inácio Saúde, para quem a solução para o problema de sofrimento das pessoas passa pelo fim da guerra e, neste particular, os países da região devem ter um papel ativo.
A solução de raiz do problema é o fim da guerra e o estabelecimento de uma paz duradoura. O grito de angústia e desespero que se lê no rosto daquelas pessoas deve tocar todo o coração humano.
Entretanto, o bispo de Eswatini, Dom José Luiz, disse ter ficado bem impressionado pelo fato dos deslocados, apesar de terem perdido tudo, acreditarem num amanhã diferente.
Um povo que não se rinde, um povo que mantém sua esperança, que apesar de que perdeu tudo, está disposto a buscar um novo caminho.
Estatísticas recentes estimam em cerca de 500 mil o número de deslocados e em 2 mil pessoas o de mortos por causa da violência armada que se arrasta há 3 anos. Refira-se que recentemente alguns líderes da SADC questionaram o fato de Moçambique não apresentar um plano coerente para a intervenção da região no combate aos insurgentes em Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O vice-presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, e o antigo primeiro-ministro e membro do Bureau Político, Artur Silva, foram convocados semana passada pelo Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do Partido para depor em processos numa altura em que aumentam as críticas à liderança de Domingos Simões Pereira, ausente do país após a segunda volta das eleições presidenciais em dezembro de 2019. O nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, conversou hoje com o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PIGC, Francisco Benanté, para compreender esta convocação. Lassana.
Exclusivo à Voz América, o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PEGC, por sinal antigo presidente do partido e do Parlamento guineense, diz que além de Cipriano Cassamá e Artur Silva, vão ser ouvidos também 11 altos dirigentes do partido. Dentre esses dirigentes, contam-se os nomes de Carlos Gomes Júnior, ex-presidente do PEGC, Suzy Barbosa, atual ministra dos Negócios Estrangeiros, Fernando Gomes, procurador-geral da República, Fernando Mendonça, ministro da Justiça no atual governo, e os 5 deputados do PEGC que votaram o programa de Nuno Gomes Nabian à revelia das orientações dos seus órgãos superiores. É que, para Francisco Benante, nenhum militante ou dirigente do PEGC está acima das normas estatutárias, tanto assim que sujeitam-se às sanções disciplinares, caso se justifique.
Qualquer que seja militante.
Qualquer que seja militante está sujeito às sanções enquanto estou lá como presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização. Depois de mim, não sei. Dizia Francisco Benante, o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PEGC, espécie de um tribunal interno do partido, nos disse ainda que Cipriano Cassamá, uma das figuras mais destacadas na lista dos notificados, não ofereceu qualquer resistência à convocatória e disponibilizou-se a ser ouvido no seu gabinete na sede do Parlamento.
Não, Cipriano criou oposição.
De referir, contudo, que em comunicado que a Voz da América teve acesso, Cipriano Cassamá escreve que, citamos, suspeita-se que o alegado processo disciplinar tem por finalidade suspender e sancionar o primeiro vice-presidente, Hélio Cipriano, para que não possa, de acordo com os estatutos do partido, presidir e conduzir os trabalhos dos órgãos da direção superior, nomeadamente Biro Político e Comitê Central. Fim de citação. Enquanto isso, Armando Lona, jornalista e professor universitário, analisa assim o que está em jogo no seio do PEGC, aliado à prolongada ausência de Domingos Simões Pereira do país.
Imperativamente terá que ponderar o regresso para o país sob forma de poder continuar a impor a sua liderança dentro do partido. Caso contrário, terá dificuldades enormes em não só conter uma eventual rebelião dentro do partido, que teria como agenda que é a possibilidade de convocação dos órgãos e, eventualmente, a possibilidade de um congresso antecipado dentro do partido.
Recordo que a situação interna dentro do PEGC está ao rubro, com movimentações adversas à atual liderança de Domingos Simões Pereira, em que alguns dirigentes e militantes do partido estão a trabalhar na perspectiva de provocar um congresso extraordinário. Em resposta, Simões Pereira anunciou seu regresso para breve. Lassana Cassamá, para a Voz América.
O Tribunal Constitucional de Angola decidiu, e desta vez em definitivo, reprovar o recurso para a legalização do projeto político para já servir Angola de Abelcio Vucu-Vucu. A coordenação da Comissão Instaladora do Para Já reage e diz que o Tribunal apenas acabou com a sigla e não com a ideia e precursores do Para Já. Manuel José.
A Serafim Simeão, da coordenação da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, diz que com esta atitude matam apenas a sigla e não a ideia, nem os seus titulares.
Nós estamos de ânimo positivo, é verdade que foi um golpe, significa o recuo da democracia, mas como só mataram a sigla e não mataram aquilo que são as ideias, os percursos do Para Já. Não mataram a ideia dos cidadãos, do povo que criou o Para Já. Com mais tempo ou menos tempo, teremos indicadores de como vamos andar nos próximos desafios. Na próxima quarta-feira, depois da manhã, o coordenador-geral do Para Já, o Dr. Abelcio Mucubuco, fará uma conferência de imprensa, onde naturalmente vai indicar caminhos de como podemos andar. Com ou sem o Para Já, nós faríamos parte da vida ativa política.
O membro da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola diz não ter dúvidas que é o MPLA e o seu líder que estão por trás disso, que há um forte receio que se Vucu Vucu regresse à cena política, mas diz Simeão que nada vai adiantar.
É tentar tirar, porque não vai conseguir tirar, nós vamos arranjar outros caminhos, por exemplo, as autarquias, que não é necessário ter uma formação política. Este país não pertence ao MPLA. O MPLA é um simples instrumento que foi usando este povo, foi sugando até o tutano este país e os seus cidadãos. É o cidadão João Lourenço que impede a participação de milhares de cidadãos na vida pública. É o cidadão que se diz não estar cansado, mas o povo angolano está cansado da governação do MPLA. Não é muito fez sofrer este povo.
Abel Chivucu-Vucu, coordenador do Para Já Servir Angola, diz que se vai pronunciar apenas na próxima quarta-feira em conferência de imprensa sobre o seu futuro e das pessoas que o seguem no projeto Para Já Servir Angola. Angola. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. De Angola para Moçambique, cerca de 150 candidatos de todas as classes profissionais, entre as quais jornalistas vestidos com a capa da sociedade civil, tal como reporta o William Opot, concorrem para 7 lugares de vogais na Comissão Nacional de Eleições.
A corrida deste ano mostra uma apetência já mais vista para aqueles lugares, o que para alguns analistas mostra uma desorganização da própria sociedade civil.
Nós, enquanto ativistas da sociedade civil, estamos a demonstrar a fraca organização dos processos.
Era Alberto Manique, ativista social, que desde 2003 participou nos processos que culminaram nas propostas da sociedade civil para a CNE. Na sua avaliação, da forma como a corrida deste ano está a acontecer, as perspectivas não são lá muito boas.
Teremos membros dos partidos políticos na fictícia sociedade civil e aqueles que um partido político vai indicar como reza e a lei eleitoral.
Do lado dos três partidos com assento parlamentar, já há indicação de quem deve ocupar os cargos. Fernando Mazanga e Berna Bencomo conhecem a casa e dizem que quem quer que venha a fazer parte daquele órgão tem que ter a capacidade de mudar o chip.
Todo aquele que é membro da Comissão Nacional de Eleições, da minha perspectiva, deve primar pela imparcialidade. E isto é fundamental.
Então é preciso moldar as pessoas no sentido de começarmos a entender que é preciso, de facto, dar-nos as mãos para que os processos eleitorais de Moçambique sejam livres, justos e transparentes.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
No Estado americano da Geórgia, republicanos e democratas preparam-se para a votação a 5 de janeiro. É a segunda volta das eleições que irão escolher 2 lugares para o Senado americano. Ana Guedes.
Aumenta a pressão no estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, à medida que democratas e republicanos encorajam as pessoas a começar a votar já neste 14 de dezembro. O resultado da segunda volta da eleição, marcada para 5 de janeiro, determinará o partido político que terá a maioria no Senado dos Estados Unidos.
O que está em jogo nesta eleição é o controle do Senado dos Estados Unidos da América. E isso realmente significa o controle dos países. A eleição especial na Geórgia vai determinar, em última instância, o curso da presidência de Biden e se Joe Biden e Kamala Harris podem cumprir legislativamente todos os compromissos que
assumiram.
Para os republicanos, há sentimentos contraditórios sobre a integridade do sistema de votação do Estado depois da vitória do democrata e ex-vice-presidente Joe Biden por cerca de 12 mil votos. O presidente Donald Trump pediu ao governador da Geórgia, Brian Kemp, um republicano, que peça ao legislativo estadual que anule os resultados das eleições e ordene uma auditoria das assinaturas dos boletins de voto enviados por correio. Ainda assim, num comício, no fim de semana, Trump, que se recusa a ceder, encorajou as pessoas a começarem a votar.
Tenho de votar e votar cedo a partir de 14 de dezembro. Tenho de fazer isso. Eles falsificaram, fizeram fraude nesta eleição presidencial, mas ainda vamos vencê-la. Ainda vamos vencê-la.
Esta mensagem confusa dificulta as coisas para alguns líderes estaduais, muitos dos quais são republicanos, como Kemp. Outro é o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, que supervisiona o sistema eleitoral do Estado.
O trabalho do Partido Republicano é arrecadar dinheiro para votar. O meu trabalho como secretário de Estado é garantir que tenhamos eleições honestas e justas. É tão simples quanto isso. E acho que no meu escritório a integridade é importante.
A desinformação em torno dos resultados da eleição presidencial está a complicar o esforço dos republicanos, diz Raffensperger.
Bem, estas distrações e esta desunião torna tudo mais difícil. Então, os candidatos lá fora concorrem fortemente.
Nas próximas semanas, toda a atenção estará voltada para o estado da Geórgia.
Cerca de 17 milhões de eleitores no Ghana escolhem hoje o presidente entre dois políticos que lutam pela liderança do país pela terceira vez. Nana Akufo-Addo, do Partido Novo Patriótico, NPP, que procura um segundo mandato, e o seu antecessor John Mahama, do Congresso Nacional Democrático, NDC, mediram forças, mais uma vez depois de terem feito o mesmo em 2012 e 2016. Até agora, as sondagens de intenção de voto apontam para uma ligeira vantagem de Akufo-Addo no poder, mas no Parlamento o partido dele pode perder a maioria. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
As filas começaram bem antes da abertura das assembleias de voto às 7 horas. Há cerca de 17 milhões de eleitores registados distribuídos por 33 mil assembleias de voto. Uma pesquisa do Centro de Desenvolvimento Democrático do Ghana, feita antes das eleições, revelou que os eleitores estão preocupados com infraestrutura, desemprego e educação. Embora existam 12 candidatos presidenciais, os favoritos são o atual presidente Akufo-Addo, do novo Partido Patriótico NPP, e o ex-presidente John Mahama, do Congresso Nacional Democrático NDC. A estudante Nkomi Amo-Messa foi com a mãe a uma assembleia de voto na Universidade do Ghana. Ela estava animada para votar e decidiu a favor de um dos candidatos apenas na semana passada. Ela é um dos 2.630.000 potenciais eleitores pela primeira vez. Considerei a experiência na área de liderança e o que está na mensagem da campanha. O que eles têm para crianças, adultos e pessoas carentes, disse a estudante. A mãe, professora, levou em conta as propostas em educação, na forma como pode ajudar a sua família extensa. Questões relacionadas com a educação foram mencionadas por várias pessoas que falaram com a Voz da América perto das assembleias de voto. O governo atual do NPP introduziu o ensino médio gratuito, tendo feito uma campanha intensa com base nesse tema. Emmanuel Ozabuti esperava que as filas diminuíssem numa assembleia de voto em Medina, uma área pobre de Acre, para ir votar no atual presidente Akufo-Addo.
Because of the senior high school that he has introduced.
Por causa do ensino médio gratuito que ele introduziu, voto nele. É uma política que irá educar os ganeses. Então chegará o momento, digamos que dentro de 10 ou 20 anos, em que teremos muitos mais cidadãos com a melhor educação, justificou Ozabuti. Umar Farouk Mohamed, enfermeira, vai votar em John Mahama, do NDC, que tem como candidata uma mulher vice-presidente, mas também que aposta em políticas de saúde, educação e desenvolvimento do género. Pela primeira vez estamos a ver isso no Ghana. Estou muito feliz por isso. Acho que é uma causa que vale apoiar. E foi então que decidi votar nele, disse Mohamed. Antes da eleição, Akufo-Addo e Mahama assinaram um pacto de paz no qual comprometeram-se com a não-violência independentemente do resultado da eleição. A Comissão Eleitoral pretende anunciar os resultados provisórios das eleições amanhã.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, porque duas equipas angolanas já sabem agora quem vão defrontar na próxima eliminatória da competição. 1 de agosto, não participou na eliminatória resolvida este fim de semana, vai defrontar o Kaizer Chiefs, da África do Sul, que eliminou o Pamenda dos Camarões. Depois de ganhar nos Camarões por 1-0, empatou no sábado em casa a 0 golos, e marcou encontro com o 1 de agosto, jogo da primeira mão na África do Sul. No próximo dia 22, já o Petro vai ter pela frente o Nkana da Zâmbia. Petro, no sábado, tremeu frente ao Akonangi da Guiné Equatorial. Depois de vencer a primeira mão por 1-0, marcou na primeira parte. Tudo parecia resolvido, mas Akonangi marca 2 golos na segunda parte e esteve a ganhar até 1 minuto do fim, quando Yano empatou aos 89 minutos. Oh, suspiro de alívio. Deu bilhete para o Petro defrontar o Nkana. Como se previa, a equipa moçambicana do Costa do Sol, essa foi à vida. Depois de perder a primeira mão em casa com o Platinum do Zimbábue por 2-1, este fim de semana foi ao Zimbábue perder por 2-0. Bye bye, Rambanini, Costa do Sol. Na Taça das Confederações, outra equipa angolana, o Sagrada Esperança, vai defrontar na próxima eliminatória outra equipa sul-africana e outra equipa bem conhecida, Orlando Pirate. Os 11 bravos do Maqui vão ter pela frente o DCMP de Kinshasa. A equipa angolana vem de eliminar o Etoile do Congo empatou este fim de semana em casa a 0 golos, havia ganho na primeira mão por 1-0. A equipa moçambicana da União Desportiva do Songo vai ter pela frente o Napsa Stars da Zâmbia. Em Portugal, ontem, Benfica suou para bater o Passos de Ferreira por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0 e beneficiou do empate do Sporting a 2 golos num controverso jogo com o Famalicão. O treinador do Sporting foi expulso. Benfica está agora a 2 pontos de Sporting. Perguntaram ao treinador do Benfica, JJ Jorge Jesus, o que lhe vai na cabeça? O facto de estar agora a 2 pontos do líder.
Não vai nada. O que vai na minha cabeça foi o facto de termos ganho hoje. Pois os outros resultados dos nossos rivais estão dependentes da competitividade do campeonato português como nós, não é? Estamos, nem sei em que lugar é que estamos, se quer que diga. Não é? Nem olho para a classificação, veja lá. Quanto aos nossos adversários, ganharam também? Ganharam também? Não ganharam.
Jorge Jesus, não ganharam não. Jorge Jesus, portanto, o treinador do Benfica, agora em segundo lugar, a 2 pontos do Sporting. O Porto também suou para vencer o Tondela por 4-3, está agora a 4 pontos do Sporting. Na vizinha Espanha, Real Madrid bateu o Sevilha por 1-0, graças a um enorme, grande frango do guarda-redes do Sevilha. Atlético Madrid soma e segue 2-0 ao Valladolid. Barcelona, que vai muito mal, voltou a perder agora frente ao Cádiz por 2-1. Atlético comanda isolado e com menos 2 jogos que o Real Sociedade e Vila Real em segundo e terceiro lugar, respectivamente, e menos 1 jogo que o Real Madrid, que está em quarto, a 6 pontos de distância. Barcelona está em 9º lugar, a 12 pontos do líder, e já perdeu 4 dos 10 jogos realizados. Não vai bem, não. Em Inglaterra, Tottenham de José Mourinho bateu o Arsenal 2-0. 2 golaços, golões de Song Heung-min e Harry Kane. Os atuais campeões Liverpool esmagaram o Wolverhampton. Que bazada! 4-0. Tottenham e Liverpool comandam com 24 pontos, mais 2 que o Chelsea. Na Alemanha, Bayern de Munique e Leipzig empataram a 3 golos. É verdade, 3-3. E quem beneficiou foi o Bayer Leverkusen. Os homens da aspirina Bayer bateram o Schalke por 3-0. Ultrapassaram o Leipzig. Campeonato renhido. Bayern continua no topo com mais 1 ponto que o Bayern, mais 2 que o Leipzig, mais 4 que o Borussia Dortmund. Em Itália, Milão continua isolado no topo. Bateu o Sampdoria, 2-1. Milão comanda isolado com mais 5 pontos que o Inter em segundo. Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo, também ganhou por 2-1 ao Torino. Juventus está em 4º lugar, a 6 pontos do líder, com os mesmos pontos que o Napoli e apenas a 1 ponto. Do segundo classificado, o Inter.
Em destaque hoje nas notícias, Grã-Bretanha inicia amanhã a vacinação contra a Covid-19 e eleitores no Gana votam hoje em eleições presidenciais e legislativas. Foi assim a segunda parte da nossa emissão vespertina neste 7 de dezembro de 2020, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel. Continuação de uma ótima segunda-feira, dentro de instantes o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última página desta emissão. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais um. 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, governos da França, Alemanha e Grã-Bretanha avisam Irão quanto às suas políticas de expansão nuclear. Reino Unido inicia amanhã vacinação contra a Covid-19. No Gana, eleitores votam hoje em eleições presidenciais e legislativas. Segunda-feira na Voz da América é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, isso mais à frente. Por agora, vamos começar na Guiné-Bissau, como a Voz da América noticiou na sexta-feira. O vice-presidente do PIGC e líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, e o antigo primeiro-ministro Artur Silva, ambos membros do bureau político daquele partido, denunciaram ter sido alvo de inquéritos abertos no Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, uma ação que consideraram de muito estranha. Hoje, o presidente daquele conselho disse à Voz da América não ter havido nenhuma nota de culpa endereçada aos visados a quem fala em purgas no partido. Lassana Kassamá.
Exclusivo à Voz América, o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PIGC, por sinal antigo presidente do partido e do Parlamento guineense, disse que além de Cipriano Kassamá e Artur Silva, vão ser ouvidos também 11 altos dirigentes do partido. Dentre esses dirigentes, contam-se os nomes de Carlos Gomes Júnior, ex-presidente do PIGC, Suzy Barbosa, atual ministra dos Negócios Estrangeiros, Fernando Gomes, procurador-geral da República, Fernando Mendonça, ministro da Justiça no atual governo e os 5 deputados do PIGC que votaram o programa de Nuno Gomes Nabian à revelia das orientações dos seus órgãos superiores. É que para Francisco Benante, nenhum militante ou dirigente do PIGC está acima das normas estatutárias, tanto assim que sujeitam-se às sanções disciplinares, caso se justifique.
Qualquer que seja militante.
Qualquer que seja militante está sujeito às sanções enquanto estou lá como presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização. Depois de mim, não sei. Dizia Francisco Benante, o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PIGC, nos disse ainda que Cipriano Kassamá, uma das figuras mais destacadas na lista dos notificados, não ofereceu qualquer resistência à convocatória e disponibilizou-se a ser ouvido no seu gabinete na sede do Parlamento.
Não, Cipriano criou oposição.
De referir, contudo, que em comunicado que a Voz da América teve acesso, Cipriano Kassamá escreve que, citamos, suspeita-se que o alegado processo disciplinar tem por finalidade suspender e sancionar o primeiro vice-presidente, El Cipriano, para que não possa, de acordo com os estatutos do partido, presidir e conduzir os trabalhos dos órgãos da direção superior, nomeadamente Biro Político e Comitê Central. Fim de citação. Enquanto isso, Armando Lona, jornalista, este é professor universitário, analisa assim o que está em jogo no seio do PIGC, aliado à prolongada ausência de Domingos Simões Pereira do país.
Imperativamente terá que ponderar o regresso para o país sob forma de poder continuar a impor a sua liderança dentro do partido. Caso contrário, terá dificuldades enormes em não só conter uma eventual rebelião dentro do partido, que teria como agenda
que é a possibilidade da convocação dos órgãos e, eventualmente, a possibilidade de um congresso antecipado dentro do partido.
Recordo que a situação interna dentro do PEGC está ao rubro, com movimentações adversas à atual liderança de Domingos Simões Pereira, em que alguns dirigentes e militantes do partido estão a trabalhar na perspectiva de provocar um congresso extraordinário. Em resposta, Simões Pereira anunciou seu regresso para breve. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, é dia do Top Ten. Marla Salete e Ana Guedes trazem agora as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos na última semana.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, olá, este é o Top Ten americano da Voz da América. Já estamos em dezembro, quem diria? Já sabemos que a nossa tabela vai ser inundada por músicas de Natal, mas antes disso, há aqui muita novidade para tocar. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias do showbiz está a Ana Guedes e na música está o DJ, o PS. Ana, que novidades temos esta semana?
Olá amigos, olá Mayra. Vamos então começar as notícias desta semana sobre o mundo da música com lamentos e muitas críticas à lista dos nomeados para os famosos prémios da música, os Grammy. A Drake decidiu dar voz às muitas críticas que se fazem ouvir sobre os selecionados para os prémios da música. Mais precisamente, a Drake veio apoiar o conterrâneo The Weeknd, que foi um dos vários músicos deixados de fora, nem numa nomeação, apesar do sucesso de After Hours e da faixa Blinding Lights. A The Weeknd já sugerira que na nomeação estariam envolvidos subornos. Drake pensava que os dois estariam nas categorias Melhor Álbum do Ano e Melhor Canção do Ano. E na visão de Drake, talvez este seja o momento para artistas e fãs repensarem a importância que se dá aos Grammy. Não foi nomeado, mas nós vamos escutar um dos sucessos de Weeknd. Vamos ouvir? Fala-vos de Lady Gaga e Ariana Grande. A dupla lançou Rain On Me, que os críticos de música do diário inglês The Guardian consideram a melhor música deste estranho ano de 2020. Num ano de Covid-19, de dor, fracassos políticos, violência, racista, desemprego e uma míria de problemas, eles sublinham o subtexto da música. As coisas mais de 2020, a que se refere sem as mencionar, à forma relaxada como Gaga segue o caminho da sobriedade e da chuva com que Grande quer lavar os seus pecados. Enfim, vamos ficar com Rain On Me, com que se despede por esta semana na Guedes. Daqui a uns minutos a Mário traz-nos a tabela das 10 mais da semana. Fique então com Lady Gaga e Ariana Grande em Rain On Me. Esta semana com Ana Guedes. Obrigada, Ana. Vamos continuar com mais música. Vamos à tabela das mais ouvidas e mais vendidas aqui nos Estados Unidos, segundo a Billboard. Mas só esta semana, claro, porque todas as semanas as coisas mudam. Em décimo lugar está Lemonade, de Internet Money e Gunna, featuring Don Toliver e Nas. Vamos ouvir.
College girls in my ride. Rockstar life. Got some 60s in my bag. Lips still like pillow talking on the rack. In my earlobe got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo off the west. All this money when I grew up I had nothing. Doing backstabbing my whole life is disgusting.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e nós já ouvimos The Weeknd aqui no programa. E ele está chateado, mas continua na tabela das 10 mais. Não vale a pena chatear The Weeknd. Há mais Grammy para o ano. Em nono lugar está Blinding Lights, de The Weeknd. Para ouvires todo o programa, a hora que tu quiseres, quando quiseres, onde quiseres, basta ir ao www.voaportugues.com/entretenimento e podes fazer o download do nosso Top 10 americano segundo a Billboard Hot 100. Em oitavo lugar, temos música nova. Shawn Mendes e Justin Bieber. Shawn Mendes tem um documentário sobre a sua vida na Netflix e os fãs, que já eram bem fãs, ficaram ainda mais depois de verem este documentário sobre a vida de Shawn Mendes. E é bom ver Justin Bieber de volta e a ser falado pelas suas músicas e não pelos seus dramas. Eles têm Monster. Monster é música nova, está em oitavo lugar.
When the world put me on a pedestal, I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by the jealousy. Lifting me up, lifting me up. Turn me down, turn me down. Take responsibility for everything I've done. Holding it against me like
you. Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook em Voa Português. Também podes subscrever o nosso canal no YouTube. É Voa Português. Sétimo lugar é uma descida, Laugh Now, Cry Later, que é como quem diz, ri agora e chora depois. É música de Drake com Lil Durk.
Oh, oh. Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half, but she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they're doing all this and all that? Tired of bees in your palms, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that song from this party, I can't even listen to that. Anytime that I ran into somebody, it must be a victory lap. Hey, Shawty's gon' sit on my lap. They say I'm Drizzy the snap. This in between us, it's not like a sword. This isn't a closable gap. Hey, I see some nice attack. They don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy. Down bad, what they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took a whole.
slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not tell that little boy in the club? Cause we did not listen to rest. We in Atlanta, I got her wig. You telling me Tay is the best. Pointed it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes que podes pedir a tua música favorita. O DJ UPS vai tocar. Em sexto lugar está Holy, Justin Bieber com Chance the Rapper. Este é o Top 10 americano da Voz da América e se tu quiseres mesmo muito que passemos a tua música favorita, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Manda a tua mensagem, diz-nos quem és, que música gostarias de ouvir e se tiveres que dedicar a alguém, dá-nos essa dica também que nós vamos fazê-lo aqui no nosso programa. Em quinto lugar é uma descida que estava em quarto na semana passada. I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, é Voa Português. Também estamos no YouTube, é Voa Português. E se quiseres fazer o download do nosso programa, basta ir a www.voaportugues.com/entretenimento. Este programa, todas as semanas, tem música nova ou novidades sobre a música, portanto, mantém-te na conexão. Em quarto lugar está a Position, de Ariana Grande.
For you, walking in the kitchen and I'm in the bed.
ir à tropa. Ou pelo menos, não agora. A Coreia do Sul passou uma lei que permite que estrelas pop adiem o serviço militar. E os BTS, para celebrar, subiram aqui uma série de posições e estão em terceiro com a sua música Dynamite. Vamos ouvir. Da Voz da América. Obrigada pela companhia. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes disso, lembrar que vale a pena ir ao nosso website www.voaportugues.com/entretenimento e há de tudo. Há uma série de conteúdos que vais gostar de ver. Muita música à disposição, histórias trending para ler e partilhar e também vídeos como A Passadeira Vermelha, que é um magazine cultural que fala sobre música, cinema, artes, uma série de coisas, inclusive é desporto também. Portanto, falamos da NBA, falamos do futebol americano, se quiseres saber mais também. Portanto, www.voaportugues.com/entretenimento. O segundo lugar é uma descida aqui no Top 10 americano. 24K Golden com EMBA, eles cantam Mood. Why you always in a mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Around like I'm brand new. Hoje a fala é ela, não vai à tropa, mas lidera a tabela. Já devem saber quem é, não é? Ou quem são estes sete jovens sul-coreanos, os BTS. Life Goes On é a música que lidera a tabela esta semana, que é como quem diz, a vida continua. Vai mais uma piadinha sobre a tropa? Pois é. Não vão à tropa, mas a vida continua e continua muito bem, continua com muito sucesso. A música está em primeiro lugar aqui na tabela das 10 mais, que é um excerto das 100 mais. Portanto, na realidade, eles não lideram só as 10, eles lideram de facto as 100 mais tocadas e vendidas aqui nos Estados Unidos. Os BTS tocam Life Goes On e nós despedimos-nos do nosso programa com votos de uma semana fantástica, cheia de vibrações musicais. Até para a semana. Eu sou Mayra de La Salette, na música chegou o DJ UPS, nas notícias a Ana Guedes.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A Grã-Bretanha, França e a Alemanha disseram ser profundamente preocupante o plano do Irão para aumentar o número de centrifugadoras no seu complexo nuclear, porque isso, disseram, viola o acordo nuclear de 2015. Numa declaração conjunta, os três países europeus afirmaram que se o Irão é sério em querer preservar espaço para a diplomacia, não deve implementar essa decisão. Um relatório confidencial da Agência de Energia Atómica das Nações Unidas disse que o Irão planeia instalar uma nova série de centrifugadoras no seu complexo de Natanz. Na Grã-Bretanha, trabalhadores do Sistema Nacional de Saúde, residentes de lares de terceira idade e os que ali trabalham, vão amanhã começar a ser os primeiros a receberem a primeira de duas doses de vacina contra a Covid-19, fabricada conjuntamente pela companhia americana Pfizer e a alemã BioNTech. Aqui nos Estados Unidos, entidades dos serviços de saúde do governo federal reúnem-se quinta-feira para considerar o uso da vacina. No Ghana, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais e para o Parlamento de 275 lugares. Embora haja 12 candidatos à presidência, os favoritos são o presidente Nana Akufo-Addo, do novo Partido Patriota, e o antigo presidente John Mahama, dirigente do Congresso Nacional Democrático da oposição. É a terceira vez que os dois candidatos se defrontam. Em 2012, Mahama derrotou Akufo-Addo e em 2016 foi este quem venceu. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, classificou de fraude e farsa as eleições legislativas ganhas na Venezuela pelo partido de Nicolás Maduro e que foram marcadas por uma abstenção de quase 70% e boicote da oposição. Os primeiros dados apontam para uma vitória de 67,7% do partido de Maduro, enquanto 18% foram para os partidos que passaram a ser controlados pelo governo. Entretanto, o chamado Grupo de Lima e outros países do continente americano declararam num comunicado conjunto que as eleições legislativas de domingo na Venezuela carecem de legalidade e legitimidade. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden deve nomear o atual procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, como secretário de Saúde e Recursos Humanos. Becerra nasceu na cidade de Sacramento, na Califórnia, mas os seus pais são mexicanos. No mês passado, o presidente eleito anunciou que Alejandro Mayorkas, que nasceu em Cuba, vai liderar o importante Departamento de Segurança Interna. Antes de ser procurador-geral da Califórnia, Becerra foi deputado pelo Estado no Congresso americano.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O conflito entre as forças especiais da região de Tigray e a Força de Defesa Nacional da Etiópia, que começou naquele estado no norte da Etiópia 4 de novembro, já matou centenas de pessoas e provocou milhares de deslocados. Os combates são fruto de uma luta pelo poder de base étnica entre um antigo regime e outro eleito há apenas 2 anos, que se distancia do antigo autoritarismo do país centrado nas diferenças étnicas e que se empenha em instituir políticas democráticas e reformas económicas com ênfase numa identidade nacional etíope. Não se trata de 2 estados soberanos em guerra. É uma facção do Estado que dirige uma região na Etiópia que decidiu empreender hostilidades contra o governo central, disse o secretário adjunto para assuntos africanos, Taibo Nagy, numa teleconferência. Num recente contacto telefónico com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, o secretário de Estado, Mike Pompeo, pediu o fim dos confrontos e um diálogo construtivo para resolver a crise. Ele enfatizou a disponibilidade dos Estados Unidos, dos enviados da União Africana e de outros parceiros internacionais para ajudar no diálogo e na reconciliação. Infelizmente, há relatos confiáveis de que civis foram alvejados e atacados propositadamente por combatentes. Pedimos investigações independentes de todos os relatórios de atrocidades e ataques contra civis. Os responsáveis devem ser acusados de acordo com a lei, disse o secretário de Estado adjunto Nagy. A 28 de novembro, o governo da Etiópia anunciou o fim das principais operações militares em Tigray. No entanto, a luta continua em vários setores ao redor de Mekele, capital do Estado. Muitos etíopes foram obrigados a deixarem a sua terra natal e a se refugiar no Sudão. Os Estados Unidos mantêm contactos estreitos com organizações humanitárias internacionais e nacionais a respeito dos seus planos para uma resposta a mais de 45 mil refugiados que fugiram do conflito até o momento. Na conversa com o primeiro-ministro, o secretário de Estado, Mike Pompeo, também destacou a importância de se proteger os civis de mais abusos, incluindo refugiados que fugiram do conflito para o Sudão. Ele enfatizou a necessidade de permitir que organizações humanitárias internacionais tenham acesso à região do Tigray para garantir o fluxo desimpedido da assistência humanitária, incluindo combustível, alimentos e medicamentos para os necessitados. Os Estados Unidos estão ao lado do povo da Etiópia e trabalharão com todos que estão comprometidos com a paz, a prosperidade, a democracia e o Estado de Direito. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 7 de dezembro, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.